muito bem-vindos a mais um Prende o Grito, a sua dose quinzenal de inquietação em busca de um jeito mais leve de viver. Eu sou o jornalista Diego Adame e, como você já sabe, eu não estou sozinho. Diretamente da sua casa, também em Caxias do Sul, como vai você, Andréia Borba?
Salve, salve, pessoal! Profideia na área. Eu vou maravilhosamente bem. E você, Diego, como está hoje?
Tudo ótimo, tudo certo.
Que maravilha.
E eu diria que dessa vez a gente está trazendo muito mais do que inquietação, né, Deia? As vésperas do Dia da Criança, e que a gente comemora agora no próximo dia 12 de outubro, vamos falar hoje sobre brincadeiras de infância e a importância de brincar. Isso mesmo, afinal, criança tem que brincar, né, gente? E agora responde aí, qual a brincadeira de infância que você guarda no seu coração?
Meu Deus, o coração chegou a palpitar aqui, porque eu lembrei de várias.
Nostalgia, né? Depois a gente conversa, a gente volta a falar sobre esse assunto. E pra quem não é criança, quem ainda é criança ou adolescente, qual que é a tua diversão preferida? Vai pensando aí, porque daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto das brincadeiras que nos marcaram.
E é tão bom brincar, né? E é por isso que hoje a gente quer te convidar a reviver os tempos de infância. Aliás, algumas brincadeiras de infância não deveriam jamais deixar de existir. Sei lá, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, me ajuda, Diego, dança das cadeiras, que mais?
Brincadeira de mímica, né? Mímica era muito legal.
Ai, carrinho de lomba, meu Deus, como eu sou velha. Bolinha de gude, bater figurinha.
Bolinha de gude, é. Eu tinha um vidro de bolinha de gude, inclusive, depois eu fui perdendo no jogo e eu esquecendo por aí, mas a minha mãe tinha bolinha de gude também, ela brincava, e daí eu fui, herdei dela.
Diego, dá licença. Eu tenho. Beijinho no ombro pra todo mundo. Eu tenho bolinha de gude ainda. Morram de inveja. Mas, gente, então, pra ilustrar a importância que a brincadeira e a ludicidade têm na vida da criança, eu fiquei pensando e eu gostaria de falar um pouquinho sobre um filme que eu acho genial e que retrata bastante bem essa questão, que é o filme A Vida é Bela, que foi escrito, dirigido e protagonizado por Roberto Benigni. O filme é de 1997.
Um baita filme, né?
Nossa, é uma obra-prima do cinema italiano, né? E eu penso que esse filme ele pode nos ajudar a pensar seriamente sobre a importância da brincadeira, sobre a importância da ludicidade, não só para o desenvolvimento infantil, mas também para a formação da personalidade da criança. Tu assistiu o filme, né, Diego?
Eu assisti o filme, até quando tu me falou que a gente ia conversar sobre ele, eu fui até procurar, assim, assistir uma parte dele de novo, e é sempre um filme que é muito bom de ver, qualquer época,
é
assim.
É um filme tipo fantástico.
Nunca é demais rever.
É, e ele se passa, então, pra quem não assistiu, eu prometo que não vou dar spoiler, muitos. Ah, quem não assistiu, toma vergonha na cara, vai, desliga esse podcast e vai assistir agora. Depois você volta aqui e ouve o resto do podcast. Hashtag pronto, falei. Agora foi. Então o lance é o seguinte, gente, olha, o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial e narra a história de Guido e seu filho, Josué, de 5 aninhos, ambos judeus. Um belo dia, Guido e Josué estão sendo presos e vão ser enviados aos campos de concentração nazistas, e o pai tem uma ideia sensacional. Ele diz para a criança que todos os acontecimentos, tudo que vai acontecer, não passa de uma grande brincadeira, não passa de um grande jogo, onde os nazistas seriam os homens maus, que estariam ali para obrigar eles a cumprir as regras do jogo, senão eles seriam considerados os perdedores. Olha que interessante a forma como ele aborda, né? Eu pensei assim, que é tão incrível que numa situação real de vida ou morte, o Guido conseguiu que o seu filho, aquela criança de apenas 5 anos, obedecesse aos seus pedidos, inclusive de se manter escondido. Gente, estamos falando de uma criança de 5 anos de idade. Quem convive com crianças entende o que eu tô dizendo. Uma criança de 5 anos de idade colaborasse com tudo apenas por meio da ludicidade, por meio da brincadeira. Ele não usou a razão, ele não tentou explicar a real gravidade, a real complexidade da situação. Até mesmo porque a criança não ia compreender, a criança ia se apavorar e talvez não se tornasse tão colaborativa. Então eu achei eu resolvi trazer este filme à tona aqui, porque ele relata de forma brilhante, com uma delicadeza muito gostosa, a importância da brincadeira, até como uma forma de proteção contra a realidade da própria vida, que muitas vezes é cruel, né? Enfim, eu não sei se você chegou a perceber o filme dessa forma, Diego também. Eu penso que ele aborda a nossa própria realidade brincando, porque ele traz os horrores da Segunda Guerra abordados com ludicidade, até com certo humor.
Exatamente, esse filme, aliás, ele causou bastante polêmica, né, e muito espanto na época em que ele foi lançado, porque as pessoas perguntavam assim, como é que o cara vai tirar o humor de um momento tão trágico da história, né? E ele mostra, ele consegue mostrar o absurdo desse capítulo da história por meio de uma fábula, meio que com ares chaplinianos, né, digamos assim. E é muito interessante a forma como ele encontrou para tratar de um assunto, um tema horrível, como foi o genocídio, né, contra os judeus e 6 milhões de pessoas que morreram, né, vítimas dessa crueldade do regime nazista, mas de uma forma trazendo a brincadeira pro centro, assim, do roteiro, para o centro da história, de uma forma, como tu disse, assim, muito lúdica, né?
É por isso que o Prende o Grito de hoje, gente, tem como tema brincadeira de criança. Porque brincadeira, minha gente, é coisa séria. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a importância das brincadeiras para o desenvolvimento psicomotor e psicossocial de crianças e adolescentes. Em seguida, teremos os quadros Gritos e Sussurros, com os relatos dos ouvintes sobre as suas diversões de infância favoritas. A gente vai ter também as dicas do Grito do Bem e a Gritaria. E, por fim, você confere a nossa já tradicional sessão livre com os convidados. O Prende o Grito número 3 está no ar.
E por falar em convidados, então nós gostaríamos de dar as boas-vindas à Laina Brambati, que é mestre em filosofia, pesquisadora nas áreas de filosofia e educação e diretora pedagógica da Escola de Educação Infantil Cata Ventura, em Caxias do Sul. Bem-vinda, Laina!
Olá, obrigado pelo convite.
E também temos conosco hoje o Delcio Agliardi, que é doutor em letras, é professor e coordenador de programas e projetos voltados à criança e ao adolescente e à pessoa idosa também em Caxias. Bem-vindo, Delcio.
Olá, muito obrigado, Diego. Obrigado, Andreia. Um abraço a vocês.
Bem-vindos ambos aqui conosco hoje.
Queria começar perguntando, Laina, como é que tu vês hoje essa questão da brincadeira? As crianças hoje em dia estão brincando suficientemente?
Eu acho que é natural e espontâneo brincar para criança, né? Não só para criança, eu acho que para criança e para o ser humano em geral, a gente brinca enquanto adulto também, né? O que talvez possa ser uma espécie de movimento contrário ao brincar na primeira infância, principalmente, mas pensando aí na importância, né, da brincadeira na primeira infância. O uso de tecnologias, o uso de desenhos, jogos eletrônicos. Isso na infância traz um prejuízo para o brincar, porque é um prejuízo para a criatividade, para a imaginação, né? Na adolescência, acaba sendo o próprio brincar do adolescente, né? O jogo, mas também em uso exagerado vai acabar prejudicando. Então, acho que esse fator acaba nos dando essa impressão de que as crianças brincam menos, né? Por outro lado, como é natural e espontâneo, se elas têm oportunidade e outras crianças, geralmente elas privilegiam o brincar e acabam optando por esse relacionamento e por essa oportunidade.
Como é que tu vês, Delcio, essa questão? Brincadeira é um sinal dos tempos, podemos dizer assim, a brincadeira de hoje reflete o momento que a gente vive. No passado se brincava de outras coisas porque também era outro momento.
Eu queria dizer que o brincar é coisa séria, assim como foi dito, né? Eu estou apenas aqui reprisando o que a Andrea disse, é coisa séria. É pelo brincar que nós explicitamos um grande espaço, né, para que a criança possa, de alguma forma, vivenciar sua poética. Então, eu até diria poeticamente que o brincar é um conceito e um feito ancestral. Vamos explicar isso para quem nos ouve. É um conceito ancestral à medida de que é uma necessidade humana, né? E todas as gerações vão, de alguma forma, cruzar por essa necessidade humana. E é um feito porque nós acontecemos no brincar. A criança acontece. Eu, particularmente, aprecio muito a ideia de que o amar e brincar é um fundamento humano. O amar e brincar é um fundamento humano por quatro condições fundamentais. A primeira delas envolve a maternagem. E a maternagem não é uma relação apenas de uma mãe com uma criança, com seu filho. Maternagem é um conceito de cuidado humano. Então, nós estamos aqui falando de homens e de mulheres que são culturalmente herdeiros de uma cultura de cuidado humano. E o brincar passa por isso, Diego, Andréia e quem nos ouve. Envolve uma cultura. Nós brincamos no interior de uma cultura. Pode ser que a cultura seja, por exemplo, a cultura dos anos 80, 70, de que o brinquedo que era entregue para a criança não era para ser quebrado, era para ser guardado. Isso passava por uma cultura.
Não era nem para brincar com o brinquedo, né, Delcio? Era para guardar o brinquedo com muito cuidado.
Imaginem, Andréia, que nós entregávamos um presente para alguém que não podia ser utilizado. Esse era o resultado.
Mas eu sou cria dos anos 80, comigo acontecia isso, eu tinha pilhas e pilhas de brinquedos lindos em cima do guarda-roupa que eu não podia brincar. Eu sentava na cama e ficava olhando para eles, que tristeza. Uhum.
Ficava guardado dentro da embalagem, né, porque não podia pegar pó, não podia quebrar.
Exato.
Depois, é um conceito que envolve uma perspectiva de linguagem. Vamos tentar entender isto. A linguagem é a linguagem da emoção. O brincar funda efetivamente emoções humanas. E ao fundar emoções humanas, nós juntos com as crianças vamos criando uma linguagem. E essa linguagem ela pode ser uma linguagem digital ou uma linguagem analógica. Eu particularmente defendo a linguagem analógica. Ou seja, o brincar com as singularidades, com os materiais. Nesse sentido, 90% é corpo, fala e expressão da criança e apenas 10% é objeto. Sempre que a gente coloca quantidades, é bastante emblemático, portanto, não é uma conta rasa. Mas para a gente dizer que predomina na criança corpo, fala e expressão. E esta é a predominância quando queremos brincar. Por isso que quando nós estamos diante de uma criança, as fábulas, os contos, tudo aquilo que emana da narrativa infantil é uma medida extraordinariamente gostosa de trabalhar com a criança. O corpo também é narrativa, mas isso a gente vem descobrindo, sobretudo com os estudos avançados sobre bebês. Eu estou tendo privilégio neste momento, e eu acho que a Laina também, nós somos pais de bebês, né, Laina? E como pais de bebês, nos dá muita possibilidade de analisar o campo teórico numa relação com o campo prático. E a música, a narrativa da palavra e a narrativa de imagens fundam essa linguagem do amar e brincar na vida da criança. Portanto, ninguém mais está hoje obrigado a comprar brinquedos. Nós podemos explorar as materialidades que estão à disposição da fala, do corpo e da expressão da criança. E eu acho isso tudo muito lindo, porque tira da nossa responsabilidade a ideia de que nós brincamos porque alguém comprou um brinquedo para a gente. Seria o contrário. Nós brincamos porque alguém nos ofereceu um espaço de brincadeira. O brincar passa por essa ideia do fazer brincando. A brincadeira é para ser brincada. Olha a redundância disso, né? O brincar é para brincar.
É interessante essa tua fala, enquanto o Delcio falava, eu vinha pensando, né? Porque o ato de brincar em si, ele realmente não está relacionado à aquisição de novos brinquedos. Pelo contrário, o brincar já faz parte do desenvolvimento infantil, né? Do desenvolvimento da criança. É onde a criança acaba expressando toda a sua subjetividade, onde ela elabora hipóteses, onde ela aprende a negociar, onde ela cria e exercita toda a capacidade criativa dela. Isso ela pode fazer sem a necessidade de um objeto exterior. Então, fiquei lembrando quantas vezes a gente imaginava, a gente usava a imaginação para brincar com as coisas. Estava lembrando aqui, Esses tempos contei para os meus alunos, eles riram que se matavam, que quando eu tinha 5, 6 anos, eu brincava com as formigas e eu deitava no chão, olhava as formiguinhas e elas faziam parte de todo o meu imaginário infantil e eu falava com elas e eles não conseguiam entender como isso era possível. Então eu fui lembrando, a tua fala me trouxe essas recordações.
Eu penso que precisamos marcar cada vez mais o direito de brincar na natureza por intermédio dos quatro elementos. Vejam só, a infância é uma conquista recente, né, Diego e Laina, Andréia? O direito à infância é algo muito recente. E o direito de brincar na infância, mais recente ainda. Então, quando nós oferecemos os quatro elementos para a criança, o brincar já acontece livremente e de forma prazerosa. Vamos recordar, a fala, o corpo e a expressão vão automaticamente estar à disposição disso. Vamos voltar lá para a Emília no sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato foi absolutamente genial para isso. Para mim, a Emília é a verdadeira criança cientista. É aquela que indaga, que pesquisa. É a ideia atrás das formigas, né? Deitando na terra para encontrar as formigas. Penso que, metaforicamente, ideia é isto.
Que maravilha. Que maravilha. Nossa.
E só para complementar...
Eu ia dizer, eu penso, Laina, que tu tem muita coisa para complementar, né?
Eu acho que até fazendo um link, né, com a pergunta e com o que o professor Delcio falou, que ficou poético o que ele falou, né? Eu achei, assim, até emocionante de ouvir ele falar. Eu acho que isso tudo que ele traz é algo que não se perde com o tempo, porque é do humano. É natural. Faz parte da constituição do sujeito, né? Tem um estudioso que eu admiro muito, que se dedicou a estudar o brincar, que é o Winnicott. E ele fala justamente isso, ele diz, o brincar é fazer. E enquanto a gente brinca, a gente experimenta um mundo mágico, ressignifica elementos das nossas vivências já adquiridas, sensações, sentimentos, experiências... Por isso, o brincar também é terapêutico por si só, né? E ele propicia um momento de criatividade que independe de elementos concretos e que, por não depender de elementos concretos necessariamente, né? Porque, às vezes, o próprio sujeito pode ser considerado um elemento concreto. Ele é um dos poucos momentos onde nós podemos ser verdadeiramente livres.
E o mais incrível, enquanto vocês falavam, eu me lembrava, assim, também de que, realmente, as brincadeiras mais inesquecíveis são aquelas que a gente não tinha muitos recursos, né, para utilizar, né? Eu lembro que, bom, a Deia sabe onde moram meus pais, que é numa rua, que é numa descida. Então, a brincadeira, assim, de muitos finais de tarde era rolar pneu abaixo, assim, rolar, pegar um pneu de bicicleta, um pneu de alguma coisa que tivesse aí para descer a rua. E quantas vezes que o pneu entrava na casa, no jardim da vizinha, e destruía as flores, ela vinha pra fora enlouquecida, e a gente se divertia assim com isso, né? Ou pegar pedaço de madeira e transformar em imaginação, transformar em alguma coisa que a gente quisesse, assim, pra brincar. Essas são as brincadeiras que mais ficam, não eram aquelas que envolviam, sei lá, grandes brinquedos ou muita tecnologia. Até porque na nossa época não tinha muito, assim, né? Sei lá, 20 anos atrás não tinha muito. Mas as coisas que mais ficaram marcadas são essas coisas, é simples que a
gente... Não, dá licença. Se é pra mentir em público, eu também quero mentir que há 20 anos atrás nós éramos crianças. Tá bom, Diego. Mentiu publicamente, gente. Eu não aguentei, eu tive 30, que falar.
30, ok. A gente se perde nas contas, viu? O tempo passa.
Sabe que tu tava falando das brincadeiras sem recursos, né? Sem brinquedos. E aí eu lembrei do meu filho brincando com Hot Wheels. Aquele carrinho famoso que aparece na propaganda. Uhum. Indignado, porque... Bom, teve uma época que foi a paixão da vida dele. Então eu comprei a tal da pista, a gente colocou a pista na parede e tal. E ele ficava muito furioso porque o carrinho não fazia igual na propaganda.
Não voava sozinha.
Né? E aí ele tentava reproduzir aqueles efeitos e não... E aí, eu, enquanto tu falava, me veio isso, assim, de como o que faz a brincadeira ser significativa, mesmo quando tem o brinquedo, não é o brinquedo, né? É o significado que a gente atribui a ela... A imaginação que a gente coloca em cima, o que a gente cria com isso, né?
Claro, fazer um carrinho.
Lá na Cataventura, a gente tem, por exemplo, um espaço de brincar não estruturado com caixas com peças de madeira. Madeira de retalho de madeira. Não tem nome, não tem cor, não tem. São formas retalhadas, assim. E eles passam muito tempo concentrados naquelas peças de madeira.
Que podem ser o que a imaginação permitir, né?
Exato. Às vezes é até mais
Gente,
confortável.
achei fantástico porque eu lembrei, ela falou em madeiras. Eu lembrei que quando eu era criança, os cavaletes que tinha na casa da minha falecida nona, pra quem não sabe, nona é vó, tá, gente? A gente tá na Serra Gaúcha, a gente fala nona. Então, na casa dela tinha cavaletes e eles, eu transformava os cavaletes no meu navio, no navio, o navio. Né, no qual eu era a capitã, dá licença, não era nem o menino, era eu era a capitã. Então era o máximo, nossa! E hoje eu olho para aquilo com carinho, pior de tudo, parece uma maluca falando isso, mas eu olho um cavalete, remete àquela memória, me dá até uma certa nostalgia, assim, que bacana esse trabalho que vocês fazem, achei o máximo.
E as formigas também embarcavam nesse navio?
Não, senão, não. As formigas era mais um trabalho especulativo. Eu falava para meus alunos esses dias que eu especulava o porquê das formigas. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu estava dizendo para ele: é assim que nasce alguém que ama filosofia. Eu ficava pensando por que que uma formiga levava uma folhinha, enquanto outra levava um galho pesado. Por que que uma não pedia ajuda para outra? Por que que elas não contornavam a pedra? Elas iam por cima da pedra e caía a folha. Eu passava horas pensando nisso. E eles se matavam de rir, né?
Eu acho que é bacana a Andrea falou, né, da educação antes, quando a gente estava conversando em outro momento, como em vários discursos a gente vê relacionado à questão do brincar e à educação, levar a ludicidade para a educação. O próprio filme mostra isso, né? Como ele aproveitou o lúdico para ensinar o filho a superar uma situação difícil, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente cria um espaço de liberdade onde se pode exercer também a autonomia. Porque quando tu permite que a criança brinque, crie, investigue, explore, questione, experimente, vá por tentativa e erro criando formas de interagir com o mundo e também com os outros, tu tem um projeto educacional que permite o desenvolvimento de sujeitos críticos, reflexivos e capazes de pensar em alternativas e resoluções de problemas a partir do seu próprio imaginário, né?
Ou seja, o brincar se reflete na vida, então.
Com certeza. O brincar, inclusive, o Winnicott divide, né? Primeiro tem o brincar sozinho, da criança pequena, o bebezinho brincando com o pé, com um objeto, com a própria mãe, né? O brincar depois, quando a gente aprende a compartilhar a brincadeira, que é um aprendizado social significativo. Brincar junto é algo que exige uma energia da criança. Dividir o brinquedo não é simples. Compartilhar da imaginação, tem aquela fase que eles dizem assim: agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Eu sou fulano, tu é o ciclano. Eles vão dando personagens e um enredo para a história da brincadeira, como ela vai acontecer. O outro chega e diz: não, eu não quero ser o pai, eu quero ser o irmão, né?
E aí dá a treta.
Aí vem a resolução de conflitos no compartilhar. E depois ele diz que a experiência cultural, aí continuando ao longo da vida, também é uma forma de brincar. A própria arte é ludicidade.
É
A gente
verdade.
continua vivenciando isso, né? Então é para a vida, sim, com certeza.
Se tu falavas antes, né, da tua experiência como pai, né, tanto tua quanto da Laina, como é que os pais, os responsáveis, assim, eles podem contribuir, né, e brincar junto, e essa questão da qualidade da interação ou da quantidade, como é que os pais e os adultos, né, ficam nessa questão toda?
A imaginação e a criatividade é ato singular, mas para que isso ocorra é preciso de ambiente. Geralmente, nós vemos pais que quiseram romper com a condição histórica de não poder ter brincar, de poder ter brincado na infância, e à medida que eles criam uma nova cultura, uma nova condição, eles podem também se reelaborar com os seres humanos, porque eu acho que é muito, muito ruim você viver uma vida sem reelaborar a tua infância. A infância é onde são depositadas as maiores e as maiores fortalezas que a gente tem. Tanto que hoje está provado, por exemplo, que tratamento de Alzheimer recupera músicas da infância. Porque a memória musical é a última a se perder na vida humana. Portanto, Diego, ideia, qualquer projeto de educação para o brincar passa pelo corpo da criança, passa pelos objetos não estruturados e passa necessariamente por uma cultura. É uma forma de fazer, e nesse sentido é uma forma de fazer a linguagem do brinquedo. Isso tem que ficar muito claro. O brincar é uma linguagem que estimula as emoções. Portanto, nós estamos aqui muito próximos da poética da infância. Nós voltamos para Aristóteles, lá na Mimese, onde tudo começa, né? É onde a palavra, a oralidade, a narrativa fundam um pertencimento. O amar e brincar são condições humanas indissociáveis, porque ela corresponde à pluralidade humana. Por exemplo, eu fiquei muito feliz de ouvir a Andrea referindo que um cavalete, na experiência do brincar dela, se constituía num navio. Mas veja, o navio como objeto, ele não tem alma, ele não tem espírito, ele não tem uma linguagem. Quem vai dar a linguagem é a capitã. É o sujeito do brincar que vai dar a materialidade pro navio. E aquele navio feito de cavalete de madeira, Andréia, poderia ser um castelo, uma igreja, a casa da tua mãe, poderia ser as pirâmides do Egito, poderia ser tudo aquilo que a cultura de uma criança alcança. Mas como é que a criança constrói uma cultura de alcance? Constrói, Diego, objetivamente pela linguagem do adulto. Ou seja, é preciso da escola, é preciso da educação não escolar e precisa de uma aldeia que brinque. Entre os povos indígenas, e há vários estudos sobre isso, o brincar com os objetos não estruturados passa fundamentalmente pelo desejo de brincar. E o desejo de brincar é algo que se renova. Imagine que uma casca de melancia pode ser o navio que a Andrea brincava, né? Pode ser uma folha de bananeira, pode ser uma folha de pareira, já que nós estamos numa região aqui de uva e vinho. Mas também pode ser a própria casca da banana. Então, esse mundo do faz de conta, que é próprio da narrativa infantil, ela não pode ser coisa relativizada por nós adultos. Por isso que a gente volta à ideia trazida pela Andrea no início. Brincar é coisa séria. Essa afirmativa é uma afirmativa que traz muitas consequências teórico-práticas. Porque nós, fundamentalmente, quando desejamos que o brincar é coisa séria, nós dizemos que ser humano é coisa séria. Tá? Que maternagem é coisa séria e que, à medida que nós disponibilizamos de presença, porque tem muito pai que diz assim, ah, eu não tenho tempo para brincar com meu filho. No fundo não é isso. No fundo é, não tem ainda a cultura de estar presente com o filho. É diferente tempo de presença. Isso tem que ficar claro. O brincar é presença, não é tempo. Né? Tanto que quando a criança pede vamos fazer de novo, provavelmente o vamos fazer de novo, como indagação, é a resposta de uma presença educativa de um adulto que está ali. Obviamente que o mundo que nós vivemos é um mundo mercantilizado até as últimas entranhas. E nesta mercantilização, quem perde? O ato de brincar. Porque a gente vai conferir o ato de brincar as materialidades, ao objeto, e não a presença que funda o brincar.
E nisso tudo me parece também que nessa questão de os pais dizerem ou que não tem tempo ou algo parecido, a gente acaba caindo também nessa questão de crianças cada vez mais com a agenda cheia, né, de atividades extracurriculares, ou é o inglês, é não sei o quê, e aí acaba não tendo tempo, né, de exercitar o pensamento livre, essa questão da imaginação, ou a questão da bagunça, né, que é muitas vezes... Muitos pais acham que brincar é bagunça, então vai deixar a sala desorganizada e não pode. Então acaba em detrimento de deixar a criança brincando, acaba não tendo a oportunidade, né, de desenvolver essas habilidades.
Sim, eu fico muito feliz de te ouvir falar que o brincar é uma habilidade. E como tal, nós aprendemos. Nós aprendemos que um brincar na sala desorganiza um conjunto de objetos para organizar a questão espiritual da criança. Ou, se quiserem, de um outro jeito, para organizar aquilo que nós chamamos de conhecimento. Naturalmente, a sala desorganizada é o sinônimo de laboratório do brincar. É por isso que, brincando com os objetos da natureza, a criança vai querer se aproximar da folha, da formiga, da água, do ar, né? Quantas brincadeiras a gente fazia com tudo isso? E que, à medida do tempo, foi enfraquecendo. Seja do jogo de amarelinha, das bolitas, do faz de conta, do pega-pega. Lembra do ovo choco? O ovo choco está fervendo? É uma brincadeira ancestral, ela se conecta com a tua ancestralidade. Primeiro, como é que a gente brinca de ovo choco? Em roda. Dois, você precisa ter uma atenção muito louca, porque a brincadeira está acontecendo nas tuas costas, não na tua frente. Olha a questão de pertencimento e de energia. E você observa o outro passando por você. E quando ele passa por você, pode ser que ele vá colocar o ovo choco para você. Você tem que apanhar esse ovo choco e fazer esse movimento de circularidade. Olha quanta ancestralidade está nesse ato de brincar. Como é que você faz o ovo choco? Primeiro, em grupo. Não tem jeito. Segundo, precisa coordenação. E terceiro, precisa de presença. Sem essas condicionantes, você não tem o ato de brincar.
Sou suspeita em dizer isso, mas eu tô apaixonada por esse episódio hoje. Tô assim rindo sozinha, que várias memórias vêm surgindo. Com essa última fala do Delcio, me veio uma pergunta. Sala de aula é lugar de brincar?
Se tu pegar o termo sala de aula, não é um lugar de brincar, né? Porque a sala é da aula. Então aí se pressupõe um grupo de crianças que vão receber informações de forma passiva. E não vão participar do aprendizado necessariamente de forma ativa, pesquisando, descobrindo, interagindo, que é uma característica do brincar, né? E quando a gente pensa em escola, a hora de brincar é a hora do recreio, que é o menor tempo que se tem durante o processo todo de ensino. E não é à toa que as crianças e adolescentes esperam ansiosamente pelos 20 minutos de recreio ou pela educação física, que é o outro momento onde se brinca, né? A princípio, a primeira resposta é não, mas como a gente não está aqui para limitar e sim para fazer crescer no diálogo, né? Não, mas deveria. Seria muito mais rico, a gente teria como resultado um aprendizado mais significativo. E eu posso ver isso na prática, né? Lá na Cataventura a gente segue uma metodologia que não é tradicional, que é a metodologia montessoriana. Então, nesse estilo de escola, ela não fala em brincar, tá? Ela fala em trabalho. Ela diz que as crianças trabalham. Aí a origem daquela palavra usada nas escolas tradicionais, trabalhinhos. Só que aí já tá deturpada a coisa, tá? Mas assim, ela diz que a criança não brinca e trabalha para mostrar o caráter de seriedade da brincadeira. Porque o termo brincadeira, culturalmente, ele tá pejorativo. Quando a gente conversa com alguém e fala uma besteira, ai, tava brincando. Ou quando alguém fala pra gente algo que não é sério, a gente tá de brincadeira comigo, né? Então, esse termo tá carregado na nossa cultura de uma carga negativa que a Montessori, pretende tirar da pedagogia científica que ela propõe. Então, ela, em vez de falar no brincar, ela traz o trabalho para que os adultos que estão tão acostumados a valorizar o trabalho valorizem igualmente a atividade infantil.
Agora, uma questão que para muitos é motivo de polêmica, né? Como é que se responde quando alguém vem com a questão da brincadeira de menino e brincadeira de menina?
Isso, de novo, nós voltamos ao mundo adulto, aos preconceitos e aos mitos. Criança é criança e ponto final. O ato, de inaugurar o mundo sensível de uma criança não pergunta se eu sou menino ou sou menina. Pergunta se eu sou ser humano e sou merecedor de apreciar aquilo que o mundo me oferece. Eu vivo num mundo onde os latifúndios são cercados. e os minifúndios são destruídos. Vamos tentar compreender isto. Nós precisamos que esse latifúndio do brincar seja socializado e seja estimulado para todas as idades. Tanto que nós passamos a desenvolver cidadãos mais tolerantes quando nós incluímos o bom humor e a brincadeira nas nossas relações. A metáfora do carvalho e do bambu. O carvalho, com toda aquela força, é a que racha com o vento. E o bambu consegue dobrar, encostar sua ponta ao solo e depois da chuva, depois do vento, voltar a ser o bambu que era. Nós estamos vivendo um tempo de uma onda conservadora incrível que está ameaçando a liberdade do ato de brincar, está ameaçando a literatura infantil. Em breve, Diego, eu não quero ser um profeta do caos, mas em breve nós voltaremos a queimar livros nesse país. Eu sou escritor, você sabe que eu tenho uma atividade junto ao mercado editorial, e é impressionante os filtros que os leitores estão fazendo para as obras de literatura infantil. A tua pergunta, ela é uma pergunta que está absolutamente interligada com o contexto das outras linguagens. Porque se eu tenho filtro nesta linguagem da infância, eu vou ter para a narrativa da infância, sobretudo a narrativa da palavra e da imagem, e eu vou ter outros filtros das demais linguagens, da dança. Vamos pensar, que tragédia seria se nós classificássemos meninos e meninas na dança? Na dança nós não temos essa classificação, porque a liberdade de dançar é um convite à ludicidade e aos papéis que são exercidos nesta ludicidade. No teatro, imagine um homem não poder interpretar o papel de uma mulher e vice-versa. Seria o fim do próprio teatro, no sentido de que a linguagem do teatro é uma linguagem fundada excepcionalmente na representação. E se eu passo a ter filtros sobre a representação, eu passo a comprometer a própria liberdade de todos nós. Eu costumo dizer, eu nasci menino e camponês, ponto final. A partir das relações da escola, da minha família, eu fui constituindo uma identidade minha. E, por exemplo, uma identidade de aluno. Quando é que eu conquistei a identidade de aluno? Quando eu fui para a escola. Quando eu conquistei a identidade de professor? Quando eu fui para a sala de aula. Quando eu conquistei a identidade de pai? Quando eu tive filhos. Quando eu conquistei a identidade de intelectual? Quando eu passei a produzir conhecimento e socializar esse conhecimento entre os pares da ciência, das ciências humanas, nesse caso. Né? Então, vejam só, eu me constituo enquanto ser humano num processo identitário que vai acontecendo com o meu fazer, com a minha vivência. Quando alguém pede para a gente, você podia se apresentar? Eu fico sempre sem jeito, porque eu não sei me apresentar. Porque eu posso me apresentar como alguém que tem títulos escolares, né, e não escolares, ou eu posso tentar me apresentar como eu sou. Né? Quem é o Delcio? Eu sou aquele menino que nasceu no campo e que pôde brincar entre meio a muitos animais, que pôde brincar entre muita natureza. Natural que eu vou ser um adulto, eu vou valorizar o brincar. Por quê? Porque eu tive a grande ocasião, a grande oportunidade de viver a experiência do brincar como ato genuinamente humano e que essa experiência eu carrego para a vida toda. Então, se a gente parar de tensionar as questões de menino e menina e tensionar as questões do ser humano, nós vamos criar uma sociedade absolutamente mais livre, mais acolhedora e mais tolerante. Refundar a Revolução Francesa neste momento é uma necessidade, inclusive para as gerações futuras.
Evoluímos em tantas coisas, né? Mas regredimos em tantas outras que não é de se duvidar se chegarmos a esse ponto de voltarmos a queimar livros e, enfim, bom estarmos sempre atentos. O primeiro bloco do Prende o Grito fica por aqui. Nós abrimos a segunda parte com o quadro Gritos e Sussurros. Gritos e Sussurros, então, é aquele momento em que os nossos ouvintes abrem o coração sobre alguma experiência que viveram ou estão vivendo e a gente tenta ajudar. Durante a semana, a gente posta o tema nas redes sociais e vocês mandam o depoimento pelo e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com ou por mensagem direta.
E essa semana nós perguntamos no Instagram, @aprendeogritopodcast, qual brincadeira de infância você guarda no coração? E, gente, foi muito legal ter feito essa enquete. As respostas que nós recebemos foram muito bacanas. Foram fazendo a gente voltar no tempo, não foi, Diego?
Nossa, teve muita coisa que a gente nem sabia que... Ou o nome era diferente, né? Ou a gente não se lembrava. Enfim, vamos dar uma prévia aí. Vamos lembrar do que o pessoal falou. Teve gente que falou de carrinho de lomba. Carrinho de lomba era uma diversão. Acho que quem não brincou de carrinho de lomba não teve infância.
Gente, espera aí. Délcio, Laina, vocês sabem o que é bete?
Bete ou bete ou bets. O pessoal, dependendo da região que o pessoal escreveu, então era diferente. Aí a gente perguntou, a Milena, lá do interior de São Paulo, ela nos explicou que betia nada mais é do que o nosso popular taco aqui no Rio Grande do Sul. É o jogo de taco, tem que arremessa a bolinha, daí o time adversário tem que rebater e trocar de lado até fechar o número 20 trocadas. Eu não conhecia por esse nome. Aí teve também esconde-esconde, pular elástico... Jogar stop. Stop era uma brincadeira também, que fazia a listinha ali das categorias, escolhia uma letra, era muito, muito divertido. O que mais que teve aqui? Salada de frutas. Eu não conhecia essa brincadeira, que é jogar a bola para cima e gritar o nome de uma fruta. A turma que ia participar, cada um recebia uma fruta, né? E aí jogava a bola para cima e falava, sei lá, melancia. E quem era melancia tinha que pegar a bola. Eu não entendi direito, na verdade.
Entendeu, é isso aí.
Entendi, é isso aí, ok.
E vocês, Délcio e Laina, quais as brincadeiras de infância que vocês costumavam brincar?
Ovo choco, pega-pega, carro de lomba, stop, taco, fila indiana, sobe e desce, depois com cartas, né? Todas aquelas brincadeiras de cartas e muita, muita brincadeira no barro. O barro é absolutamente fabuloso para a questão da construção, né? Do sentido do brincar. E, naturalmente, com as broncas que vinham juntas, né? Ou da avó, ou da mãe, ou do pai, ou de ambos.
Que legal! E tu, Laina, costumava brincar com o quê?
Eu tava rindo aqui, pensando que a maioria das coisas que eu brincava, eu ainda faço.
Ai, que delícia!
Né? Eu brincava muito de faz de conta, que é teatro, no fim das contas, né? De cozinhar, de preparar alimentos com barro, com planta. Minha avó, coitada, vivia dizendo, eu nunca vou ter um jardim bonito, vocês arrancam tudo.
Fazia comidinha boneca, com as plantas, né?
É, de boneca, ser mamãe, bom, eu sou mamãe e cuido de criança, né? Faço o quê, né? De desenho, eu passava muitas horas desenhando. Shows, eu cantava, a gente fazia shows com apresentações, assim. Tinha um que era o apresentador, a gente fazia um show na área da casa, assim, para as vizinhanças inteiras ver. Esconde-esconde, pega-pega. Eu tinha a sorte de ter muitos primos e todo mundo morava perto. E a gente se reunia e brincava até 9 horas da noite, todos os dias. Brincava, brigava, chorava, voltava a brincar. E tipo tu, né, Andréia? Eu mandava na brincadeira, eu era mais velha. E, então, até isso eu faço hoje no trabalho, fico organizando, dizendo como é que vai ser, como é que vai ser, né? E na brincadeira eu era aquela, não, eu vou dizer como é que vai ser, quem quer o quê, onde cada um mora, qual vai ser a brincadeira de hoje, mais mandona.
Isso era muito gostoso, né, gente? Nossa!
Que legal.
E tu, Diego, conta as tuas brincadeiras do coração aí. Quais eram? Quais são? Quem sabe as pessoas ainda brinquem, né? Eu adoro brincar.
Eu brincava muito na rua também, assim, com a Laina. Eu brincava muito na rua com os primos, porque ali é um primo morava do lado, o outro morava na rua de trás. Então, todo mundo morava na mesma região. Então, a gente brincava de polícia e ladrão. A gente instalou numa época uma cesta de basquete na rua, então fim da tarde era jogar basquete, fazer trilha de bicicleta, a gente construiu uma pista de bicicleta no meio de um terreno que tinha, Essa questão do barro também era muito legal. Muitas das marcas que eu tenho hoje no, sei lá, nos joelhos e cotovelos era da época da infância, assim, cicatrizes da época de infância. Gostava muito de jogar taco também, de pintar, de desenhar. E eu adorava ir ao circo na época, quando eu era criança. E tu brincava de que ideia?
Eu era um moleque quando era pequenininha. Continuo, acho. Eu brincava com os meninos de correr pra lá e pra cá, de construir coisas. Eu tinha primos mais velhos e eles tinham um Playmobil, então eu brincava com Playmobil. Eles tinham Forte Apache, daí eu brincava de índiozinhos e mocinhos. E eu gostava muito de brincar do faz de conta. O faz de conta pra mim é que era o melhor de tudo. Eu via umas pedras, daí se elas já estavam um pouquinho diferentes, já era um castelo que eu tava fazendo. E só que eu não era a princesa que tava presa no castelo, eu era aquela que tava organizando o castelo. Castelo, que estava arrumando, deixando o castelo bonito. Essas coisas eram muito gostosas pra mim. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de ler desde pequena. Então eu muitas vezes reproduzia aquilo que eu lia nos livros, nas minhas brincadeiras. Eu espero que vocês que estão em casa nos ouvindo, que vocês estejam sentindo essa nostalgia gostosa que a gente está sentindo aqui agora.
E aproveitem para entrar no post, né, de novo no nosso Instagram, @aprendeogritopodcast, e continuar mandando quais são, as suas brincadeiras de infância inesquecíveis. A gente vai adorar compartilhar com vocês esses momentos nostálgicos aí. É sempre assim, durante a semana a gente divulga o tema no nosso Instagram, @aprendeogritopodcast, antes de gravar, né, e daí você envia o seu relato, que pode ser por mensagem direta ou por e-mail, aprendeogrito.podcast@gmail.com.
Chegamos então, pessoal, ao Grito do Bem, que é quando sugerimos algum livro, algum filme, alguma série, enfim, alguma dica de bem-estar que seja relacionada ao nosso tema. Para quem não conseguir anotar, nós sempre vamos deixar tudo detalhado na descrição do episódio, nos tocadores, e também no nosso Instagram, @aprendeogritopodcast. Diego, qual o teu grito do bem?
Bom, o meu grito do bem hoje, nós não falamos ainda no programa sobre um aspecto que é muito presente para muitas crianças, né, que é a questão do amigo imaginário. Muitas crianças têm um amigo imaginário, né, e para muitos é a companhia, assim, das brincadeiras ou confidente. Enfim, então eu quero indicar para quem já conhece, também para quem não conhece, as tirinhas do Calvin e do Haroldo, né? O Calvin é aquele menino super curioso e super espuleta, que tem um tigre de pelúcia, que é o amigo imaginário dele, com quem ele apronta todas, né? Elas foram criadas em 1985 pelo Bill Watterson. Essa é a minha dica. Tem inúmeras tirinhas do Calvin e do Haroldo, e é um bom passatempo aí para quem quiser se divertir.
Uma excelente dica. Eu, de minha parte, gente, já comecei, né, o episódio dando a minha dica, que é aquele filme A Vida é Bela. Realmente eu recomendo que todos assistam, que vale muito a pena assistir. É uma lição de vida para todo mundo. E vocês, nossos queridos convidados, quais as dicas que vocês têm?
Um livro. A Coruja de Pernas Tortas é uma possibilidade. Penso eu que no Dia da Criança é possível dar de presente livros para as crianças. E se achar que não der para livros, ensina teu filho uma brincadeira que você viveu na infância.
Ah, que dica fantástica!
Ambas. Livro sempre é um ótimo presente também, e compartilhar as nossas brincadeiras também, retomá-las, né? Trazer para o presente é muito legal. Laina, tem alguma dica?
Eu indico um livro chamado Filosofia Brincante, para brincar de pensar. E também indico que as pessoas brinquem independente da idade. Porque eu acho que entender esse aspecto lúdico da própria vida e poder se divertir independente da faixa etária é bom tanto para as crianças, que vão ter pais mais leves, né? Quanto para quem não tem filhos, para poder entender que a vida criativa é um tipo de vida que nos dá uma visão de mais otimismo, de mais esperança, né? Acho que é uma motivação até para cada dia que passa.
Que bacana, nos dá mais prazer até, né?
Exato.
Muito bem, pessoal. Então agora é a hora da nossa gritaria, que é quando a gente solta o verbo sobre um tema qualquer que tem nos tirado do sério. E aí, gente, que tema tem tirado vocês do sério atualmente?
Pessoas que continuam acreditando de que a Covid-19 não existe, que é uma fantasia e que a ciência está errada.
Realmente, não tem como não tirar do sério, né?
E aproveitando o tema de hoje também, do programa de hoje, eu queria chamar a atenção para a questão do abuso infantil, né, no Brasil, e como isso acaba muitas vezes matando, né, sonhos de infância, matando a criança interior de cada um. Tem uma pesquisa, os números do Ministério dos Direitos Humanos, que foram divulgados no começo, em maio, na verdade, que dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86.800 casos são de violações de direitos de crianças ou adolescentes. É um aumento de quase 14% em relação ao ano anterior, a 2018. E a violência sexual, ela figura em 11% das denúncias que se referem a esse grupo específico, né, das crianças e dos adolescentes. Quase 17 mil ocorrências em 2019 relativas à violência sexual. Para isso, existe um Disque 100, que é o número para denúncias, né, do Disque Direitos Humanos. Também tem o aplicativo Direitos Humanos e um site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é ouvidoria.mdh.gov.br. São dados impressionantes, são dados estarrecedores que nos deixam indignados e que cada vez mais a gente tem que chamar atenção para essa questão, que acaba muitas vezes matando, né, a criança de cada um, interrompendo sonhos. Essa é a minha gritaria.
E é uma gritaria perturbadora, que mexe com todo mundo, né? Mexe com cada um de nós, com a nossa criança interior também, né? Muito bem, pessoal, a segunda parte do programa termina aqui. Nós vamos então nos encaminhando para o encerramento. Mas antes, temos o bate-bola com os nossos convidados, Laina e Delcio. Preparados?
Bate-bola é aquela sessão livre que a gente pergunta e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá, então. Laina, qual que é a tua lembrança mais remota da vida?
Quando eu ganhei minha primeira bicicleta.
Ah, que legal!
2 anos e eu lembro.
Delcio, qual que é a tua lembrança mais antiga?
Penso que é aí da escola. Foi um incrível ir para a escola, porque eu ingressei na escola no primeiro ano aos 7 anos. Ou seja, eu tive a grande oportunidade de ficar com meus pais e brincar, viver intensamente esse primeiro ciclo de vida. E a ida para a escola foi absolutamente fabuloso. Eu fui para a escola com toda a vontade do mundo, porque representava assim um ingresso no mundo das letras. Eu fui para a escola sabendo ler, mas não escrever. E a escola foi quem me ensinou a escrever.
Qual era o seu sonho? E você acha que você se tornou hoje aquilo que você sonhou na infância?
Com certeza. O meu sonho era ser padre, por conta da ideia de que o padre daquela época era o padre líder, era o padre que a comunidade confiava, era aquele que tinha uma voz de liderança. E eu queria ser padre por isso. Depois, com o passar do tempo, eu me dei conta que não era exatamente isto, mas acabei sendo professor. E eu acho que essas duas funções na sociedade, de sacerdote e de professor, embora absolutamente diferentes entre si, elas são portadoras de uma liderança e de despertar sonhos, de colocar no coração das pessoas uma ideia a ser sonhada, a ser buscada, a ideia de que nós podemos ser diferentes, melhores todo dia. E isso não morreu, tá muito vivo em mim.
Que bacana, e que não morra nunca, né? E você, Laina, qual era o seu sonho?
Eu tive muitos sonhos porque eu era muito sonhadora. Eu queria muita coisa. Nem um pouco modesta, eu queria muita coisa. Mas o meu primeiro, eu lembro do meu primeiro desejo, assim, de futuro, eu queria ser desenhista. Eu desenho, eu não sou desenhista, mas eu continuo desenhando.
Que bacana.
Mas eu depois quis ser professora, então também fui. Depois eu quis tanta coisa, eu consegui tudo que eu quis.
Que maravilha.
Acho que isso que importa, né?
Delcio, com qual personagem fictício você mais se identifica?
Olha, eu penso muito em Miguel de Cervantes. Pela obra que ele produziu num tempo onde tudo era muito difícil, Ele foi um precursor do romance no mundo ocidental. E quando publicou Don Quixote, ele apresentou uma narrativa fabulosa para o mundo e que continua absolutamente viva até hoje. Então, penso eu que identificaria fundamentalmente com esse escritor.
Todos nós, né, deveríamos ter uma porção Don Quixote, né?
E nesse mundo que nós estamos, Diego e colegas, se torna ainda mais necessário.
Laina, qual que é o teu personagem fictício com o qual tu mais se identifica?
Alice no País das Maravilhas. Sem sombra de dúvidas.
Adorei. Adorei, adorei. Com qual personalidade já falecida vocês gostariam de se sentar numa mesa de bar? Quem seria?
Clarice Lispector.
Ah, eu posso ir junto?
Vamos
Quero
todos.
Ir junto. Quero ir junto. E você, Délcio?
Érico Veríssimo.
Também quero ir junto.
Vamos marcar um encontro. Vamos marcar um encontro, então, nós seis num barco, Clarice, os seis todos reunidos.
A gente leva os livros, né?
Isso aí.
E lá ficamos.
Defina a sua infância em uma única frase, Laina.
Fantasia. Ah, não é uma frase, peraí. Eu pensei que era uma palavra.
Pode ser,
a arte
também.
De transformar a dor em fantasia. Essa é a sim. Minha.
Aproveitar cada minuto livre como se não tivesse o segundo minuto.
Que legal. E qual foi a coisa mais importante, Délcio, que você aprendeu na vida?
Estar vivo para poder compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi com os meus pares.
Que lindo. E você, Laina?
Eu aprendi, mas eu ainda estou assimilando que as emoções não seguem regras da lógica binária.
Oh, que é um Eita. Aprendizado que a gente vai levando para a vida inteira e vai aprendendo todo dia, né? Vai reforçando isso.
E agora, Laina, é um mico que você pagou e até hoje te deixa constrangida.
Um dia, eu tava indo pra escola, atrasada, pra variar. E aí, eu morava no alto de um morro e a escola ficava no baixo do morro, assim. Então, eu tinha que descer aquele morro pra chegar na escola. E metade do morro não tinha paralelepípedo, era a estrada de chão. E eu fui muito, muito rápido e eu caí bonito, assim, em toda velocidade, com a testa no cascalho. E meus colegas todos chegando na escola. E eu levantei, assim, com aquela cara de tarde, com a testa espolada.
Olhando pro lado, ver se alguém tava vendo.
Todo mundo viu.
Você aí que tá nos ouvindo, que viu a Laina cair, manda uma mensagem pra nós, contando como foi.
Délcio, tem algum mico inesquecível?
Tenho vários, mas o que foi mais brabo, que não vou esquecer, é de atender o telefone de gancho com o aparelho invertido no falador. Foi o grande mico da minha vida.
Adorei. Laina, o que que te tira do sério?
Bah, essa pergunta é difícil. O que me tira do sério? Pergunta sem resposta.
Nossa, okay. Então várias.
É uma coisa que me deixa ansiosa, assim, nervosa. Mas, claro, né, tudo que é de intolerância, extremismo, costuma irritar, né? A lista é longa, por isso que a pergunta é difícil.
E você, Délcio, o que que te tira do sério?
Pessoas arrogantes e prepotentes.
Pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, então, 2020 agora é sim em uma palavra.
Vida.
Aprendizado.
Gente, fantástico! Eu e o Diego gostaríamos de agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, Délcio e Laina. Vocês, sem dúvida alguma, enriqueceram muito o nosso bate-papo sobre brincadeira. Nos trouxeram muitas referências e muitas recordações também, eu diria.
Nossa,
né?
Foi um programa nostálgico, né?
Foi, eu tô aqui assim, né? Toda boba.
Que legal.
Eu também agradeço, adorei esse momento. Foi muito, muito, muito legal, muito prazeroso.
Quero agradecer muito o convite. É bom reencontrá-los em outro momento. Corrijam, por favor, no áudio, quando o Diego me perguntou do personagem ficcional. Eu queria me referir a Dom Quixote e não ao criador. Vocês compreendem? A gente acaba se referindo muito mais ao criador do que ao personagem, né? E a segunda vez essa semana que eu acabo cometendo esse deslize, porque com a morte do Kino na semana, ficamos tristes, né?
Claro.
E na semana eu queria me referir a Mafalda e acabei trocando pelo Kino. Mas isso é do jogo, né?
Faz parte.
Gratidão, gratidão. Fico à disposição.
Cara, tenho que dizer que adorei o programa de hoje. Voltei para a infância umas mil vezes. E você, Diego?
Ah, eu também, foi muito legal brincar, lembrar das coisas que eu brincava, lembrar das situações e da rua dos meus pais quando a gente se reunia no fim de tarde. Muito legal, muito, muito massa mesmo.
A coisa mais tecnológica, enquanto eles falavam, eu fiquei pensando. A coisa mais tecnológica que eu tive na infância foi um Tamagotchi.
Ah, eu não tive
Lembra
Tamagotchi.
disso?
Eu
Eu tive.
não tive Tamagotchi, acho que eu invejava os colegas que tinham, que ficavam irritando na sala de aula para alimentar o tal do Tamagotchi. Mas enfim, né? Vamos encaminhando para o encerramento. A gente lembra sempre que o objetivo do Prende o Grito é formar uma comunidade de pessoas interessadas em compartilhar suas experiências em busca de um jeito mais leve de viver. Mas você pode estar se perguntando: como que eu faço para fazer parte da comunidade Prende o Grito? São muitas formas, né, Deia? Prende o Grito aí.
Vamos lá, gente, olha só. Pelo Instagram, você nos encontra em @prendeogritopodcast, você nos encontra em @diadami e @deiaborba. Nós temos também a nossa página, Prende o Grito Podcast, no nosso Facebook. Temos o canal do Twitter, @prendeogrito, e o nosso canal do Telegram, que você acessa pela bio do nosso Instagram.
Isso aí, a gente quer ver todo mundo nos acompanhando. E, aliás, eu gostaria de propor um desafio a você que está nos ouvindo neste momento. Ó, presta atenção. Dá um print na tela do episódio e marca a gente nos stories do Instagram. Ou vai no nosso perfil, @prendeogritopodcast, e marca algum amigo nos comentários dizendo hashtag eu recomendo.
Não entendi, explica de novo.
Sempre tinha, né? Ah, não entendi. Eu pergunto, prof, não entendi.
Eu lembrei, vamos lá, explica de novo, prof, não entendi.
Vamos lá, o desafio é o seguinte: você que está aí ouvindo pelo seu tocador, dá um print na tela do episódio e marca a gente, @prendeogritopodcast. Ou no nosso
Nos
perfil.
seus stories lá no teu Instagram.
Ou no perfil, @prendeogritopodcast, vai no post desse episódio, marca um amigo que você acha que vai gostar de escutar e põe a hashtag eu recomendo.
Todo mundo entendeu.
Por falar em comunidade, olha que legal. A gente já está se tornando uma comunidade global de ouvintes do Prende o Grito. Eu estava dando uma olhada, temos ouvintes no Brasil, obviamente, mas temos também Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Espanha, Portugal, Canadá e essa semana entraram para a lista Noruega e Singapura.
Uau!
Então,
Tô me
se você está
sentindo
nos
agora muito
ouvindo,
globalizada.
se você está nos ouvindo em Singapura, ou na Noruega, ou na Irlanda, ou da onde você estiver nos ouvindo, também conta para a gente, marca a gente no seu nos seus stories e diga da onde você está nos ouvindo. E para não perder nenhum programa, não deixe de assinar os nosso feed no seu tocador favorito.
E nós vamos nos encaminhando aos nossos agradecimentos, que hoje são bem especiais. Nós queremos agradecer a Lisete Ozelami e a Rafaela Daros, ambas da Rádio Caxias, @RádioCaxias, que nos convidaram para participarmos do programa Persona, onde nós falamos um pouquinho sobre o Prende o Grito, nós falamos um pouquinho sobre os podcasts e sobre novas formas de produzir e consumir conteúdos inteligentes. A entrevista está onde, Diego? Onde que o pessoal pode nos encontrar?
Foi um papo muito bacana com a Elisete. Quem quiser ouvir e nos ver, inclusive, está na nossa página no Facebook. Tem um post lá dessa semana, da semana passada, quando a gente participou do programa. Então, corre para nossa página no Face e assiste e escuta nossa participação no Persona.
E antes de nos encaminharmos para o final, cortei o Diego, não deixa ele dar tchau. Sabe por quê, gente? Porque como falamos em brincadeiras hoje, eu gostaria de encerrar com uma brincadeira, não, mentira. Eu gostaria de encerrar com um poema. Esse poema é muito bacana, é de Carlos Drummond de Andrade. E ele diz o seguinte: brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Então, gente, gostaríamos de deixar esse poema para vocês refletirem um pouquinho sobre a importância do brincar na formação do ser humano.
Muito bem. Brinquem muito, adultos, crianças, brinquem. Então a gente fica por aqui hoje, até a próxima, cuidem-se.
Um beijo enorme, até o próximo programa. E você já sabe, né? Qualquer coisa, prende o grito. Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @PrendeoGritoPodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!